Muito bem, entramos no ar hoje falando a volta dos blogueiros aqui ao debate, esse trio que sempre debate conosco a política de Pernambuco. Vamos puxar mais Pernambuco e a região. Júnior Finf, Itamar França, Mário Martins, nossos convidados. Você pode fazer sua pergunta pelo telefone, pela internet, pelo zap. Eu já vou avisar que a pergunta que eu vou deixar para eles para depois do intervalo é assim. Na política, que presente patriota queria ganhar no aniversário dele? E será que ele vai ganhar esse... vai poder ganhar esse presente? Vamos perguntar daqui a pouco. Mas agora vamos falar de Pernambuco. Rapaz, você está vendo esse bolo aí, Finfa? O Fernando Bezerra consolidou que deixa o bloco, né? E a coisa ainda está muito embolada. Dá para definir, por exemplo, como é que vão ficar os grupos políticos, com quem fica Mendonça, com quem fica o PSDB de Bruno? Fernando Bezerra Coelho se ali a quem, no fim das contas? E Armando... eu estou vendo muita fragmentação em alguns setores de oposição e um governo do Estado que, do ponto de vista das pesquisas, está passando por um momento de fragilidade, lutando aí para ganhar corpo político também. Está um angu de caroço a política em Pernambuco nesse momento, você não sabe para onde vai quem, né? Bom dia, amigo.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, meus colegas Itamar, Mário, Tito, Michele e os ouvintes da Pajeú. É um angu de caroço grande que tem muita água ainda para rolar. O senador Fernando Bezerra está ingressando no PMDB, mas oficialmente ainda não. Porque o deputado federal Jarbas Vasconcelos, juntamente com o presidente estadual do PMDB, Raul Henri, entrou com um processo contra a forma que foi feita pelo presidente nacional Romero Jucá, de tomarem, a palavra correta é essa, isso. Tomarem o PMDB estadual deles e dar a Fernando Bezerra, que ainda está rolando. Inclusive, eu li a semana passada que ainda tem muita coisa judicialmente para se concretizar. E pode até não se concretizar ainda esse ano. Então, abre outra janela para o Fernando Bezerra sair. Como também a saída do Fernando Bezerra, Fernando Filho, o ministro, deputado federal licenciado. Acho o seguinte, pelo que eu vejo ultimamente, que eu rodei aí, estive no Palácio, estive na visita do ministro Bruno Araújo lá em Custódia semana passada, eu escuto muitas coisas, não tem nada definido. A semana passada, eu coloquei no meu blog uma frase de um político que eu encontrei lá em Custódia, que ele disse que se fosse hoje e pudesse, a chapa seria Fernando Bezerra na cabeça, Priscila Krause na vice, Bruno Araújo e Armando senadores. Acho que a situação do senador Armando Monteiro, mesmo se Fernando Bezerra que ele foi impossibilitado, porque existe uma incógnita dessa Lava Jato. Todos nós sabemos que isso é uma... do dia para a noite muda tudo. Então, Fernando Bezerra foi citado. Eu acho que, se sair um Nil Júnior, Itamar e Mário, dessa chapa, um que eu digo, um partido, de mantê-la tudo lá. Se sair um. E eu já ouvi as pessoas que Bruno tem grande possibilidade de ficar com Paulo. Com o governador Paulo Câmara. Eu já escutei.
O PSDB com o PSB.
O PSDB com o PSB. Agora, de toda forma, o angu engrossou. Mesmo a semana retrasada, como todos nós sabemos, o ingresso do PDT na base governista do governador Paulo Câmara foi uma jogada de mestre. Além de pegar a questão do tempo, pegou uma grande representação, um grande grupo que tem um domínio na maior cidade do estado de Pernambuco, que é Caruaru. Só para nós termos uma ideia e os ouvintes ficarem um pouco esclarecidos, lá em Caruaru, o governador fechou contra a prefeita Raquel. Então, de um lado tem Tony Gel e do outro tem Zé Queiroz, junto com o governador. Então, eu acho que, resumindo, para não me alongar muito, deixar meus colegas falarem, eu acho que tem muita coisa a rolar, muita. Vamos esperar até abril, Quer dizer, já está faltando agora só 6 meses. Daqui a 6 meses, a gente desenrola tudo.
É, porque já vai ter essa definição mais clara. Itamar, como é que você está vendo isso?
Bom dia, Nil. Bom dia, Júnior Finfa, Mário Martins, Tito Barbosa, Michele, a Joselita Amador, ouvintes da Rádio Pajéu. Olha, Nil, eu estou vendo hoje um cenário em que o governador aparece, de certa forma, com uma alta rejeição ainda, dado ao número de violência que se alastra no Estado. Politicamente, ele tem tentado aí reverter o quadro, né? Ultimamente teve a adesão do PSL, que aí veio alguns membros. No entanto, outros ficaram da forma que estavam, atrelados à oposição, como é o caso do próprio Raimundo Pimentel, de Araripina, da deputada também esposa do prefeito daquele município, que continuam na oposição. Nada mudou. Evidentemente que a gente vê o avanço, né, do Paulo nesse sentido político, né, que já que estava num desgaste ainda maior quando ele atrai para si o PDT, que eu não vejo também aí muita coisa dentro desse barco. E na situação em que o Paulo se encontra hoje, eu vejo que a oposição ainda caminha sem uma certa estrutura para um embate. A oposição, nomes como o senador Armando Monteiro, que é pesado, é um nome de peso, que se não fosse isso, hoje estaria num patamar melhor nos índices, né, de aprovação. E talvez hoje...
De peso como? Ele é pesado?
Ele é pesado no sentido de ele político. É ruim de... Ele é ruim de voto. Ele é ruim de agregar e de crescimento. Você vê que o Paulo, numa situação que está hoje, o Armando tinha 10 pontos à frente do Paulo. Então, isso demonstra que ele não é um candidato competitivo para 2018. E aí surgiu a Marília Reis, que, de repente, foi puxada do tapete aí através do próprio... Né, Luiz Inácio Lula da Silva, que nada mais é do que houve um conchave ali, e o nome de Marília, para você ver, já se esvaiu, já foi esquecido o nome de Marília. Eu vejo que o governador, diante do quadro, o Fernando Bezerra, com o nome sujo aí na Lava Jato, com esse discreto e atrelado ao governo Temer, evidentemente dá chances aí ao Paulo Câmara de uma recondução para 2018. E isso é ruim para Pernambuco, porque a gente não está vendo caminhar o governo, a gente não está vendo melhorias na área da segurança, na saúde, na educação, e o Estado está aí de mal a pior, Nil.
Bom, eu vou perguntar, vou ouvir o Mário na sequência, vamos pesquisar, vou fazer uma rapidinha aqui, só pelo zap, já disse quem está com problema no fixo. Se a eleição para governador em Pernambuco fosse hoje, em quem você votaria? Se a eleição, aí quer dizer que concorrer aos prêmios da semana é quem participa das pesquisas, né? Não mande aquela mensagem, não, eu quero participar do sorteio, né? Para quem participa do debate, se a eleição fosse hoje, em quem você votaria para governador? Então temos Paulo Câmara, me ajudem aí, Armando, Fernando Bezerra Coelho, pode botar o nome de Marília, Marília Reis.
Fernando Filho.
Fernando Filho, bota no balaio, Fernando Filho.
Bota em Mendoncinha.
Mendonça. E Mendonça Filho.
E Bruno Araújo, pode estar Bruno Araújo também.
Bruno Araújo. Tá fechado. Pronto. Vamos lá, olha a lista aqui. Se a eleição para governador fosse hoje, em quem você votaria? Paulo Câmara, Armando Monteiro, Fernando Bezerra Coelho, Marília Reis, Fernando Filho, Mendonça Filho ou Bruno Araújo? Desses nomes aqui, em quem você votaria hoje? Mário, sua análise é a mesma dos meninos ou você discorda? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Prazer é todo nosso. Bom dia, Itamar, Júnior Finfa, Tito Barbosa, Michele, Zé Lito e todos os ouvintes da Pajéu. Eu concordo realmente em parte, os meninos estão certos nesse pensamento. No início, quando Fernando Bezerra ensaiou o rompimento, mas ainda estava no PSB, e ainda não tinha se concretizado esse grupo, essa formação, essa junção com o Bruno Araújo, com o Mendonça e com o Armando, eu achava que era um blefe, que era até uma ameaça tentando pleitear a vice para ele, seu filho ou alguém ligado a ele. Mas quando houve essa união, essa articulação, que partiu não só aqui no estado de Pernambuco, mas a nível nacional, com aval do Maia, com aval do Romero Jucá, e talvez, provavelmente, do próprio Temer, aí eu tive a concretização que realmente não é blefe, que a coisa é séria, a coisa é para valer. Mas quando você tem uma gama de lideranças fortes, com representatividade, com força política e financeira, mas onde as vagas são poucas e onde existe também a questão do ego e das pretensões individuais, se torna um pouco difícil. Porque nós temos Armando, que foi quem polarizou, quem disputou a eleição passada e ainda estava aparecendo na frente, nas pesquisas, apesar que, concordando com o Itamar, era para ele estar bem melhor, mas ele não deslancha, ele não cresce. Ele não cresce. Na situação caótica que o governador estava, não está tão ruim como antes, mas por conta da questão de segurança, questão da educação com relação à questão da falta do compromisso com os professores, a questão dos policiais também, e outras questões mais em várias regiões, inclusive perdeu algumas prefeituras importantes, era para Armando estar brincando lá em cima, olhando de binóculo. Mas isso não aconteceu. Eu, Fernando Bezerra Coelho, que é um cara articulado, um cara que tem muitas lideranças ao lado dele, experiente, o Bruno Araújo, que também tem sua certa experiência e seu poder, e o Mendonça, que vem surpreendendo a atuação no Ministério da Educação. Essa é uma grande verdade. Mendonça Filho fez o que nenhum ministro da Educação fez, não só por ser, talvez, lógico, por ser de Pernambuco, ele fez um esforço para trazer mais investimentos e obras para cá. Mas a gente tem que salientar. E há poucos dias inaugurou, né, a sua pedra inicial, a loja de serviço lá em Salgueiro, da universidade, e outras regiões ele está atuando. São José da Egito se comprometeu também com relação à faculdade. Mendonça, ele vem se destacando no campo, trazendo muito investimento. E tem também a questão da aliança que pode acontecer, por exemplo, que eu, na minha opinião, eu acho que da situação que está hoje, se concretizar essa aliança, o que poderia salvar o mandato de Paulo seria uma aliança com o PT, com a Marília. Por quê? Porque Marília, ela não tem desgaste, com relação aos outros. Ela é uma mulher, ela é atuante, e ela apareceu muito bem nas pesquisas. Se a gente fizer um retrospecto, quando o Eduardo apareceu com 4, 6% e chegou a ser o governador, vencendo no segundo turno, então não podemos desprezar a força de Marília Reis. Né? Porque esses nomes aí, quer queira, quer não, muitos deles têm algum passado, alguma mancha, não no ponto de vista de questão de corrupção, talvez, mas a questão política. Né? Alguns deles votaram contra trabalhadores, outros que são mais ligados à questão elitizada, à questão empresarial, industrial. E a Marília vem aí, está ocupando espaço, logicamente não depende só dela, depende do partido. E a gente sabe que na busca de alianças para fortalecer a candidatura de Lula, ou quem o PT indicar para presidente, isso aí ela pode ser realmente prejudicada. Mas o campo ainda está muito obscuro, a gente não sabe, não tem uma dimensão, um norte ainda, mas se não se concretizar essa aliança, Paulo Câmara realmente poderá ser reeleito pela força que tem, diminuindo os índices de violência, reduzindo essa rejeição e atuando mais nesse ano anterior às eleições.
É, indiscutivelmente o calo dele é segurança, né? Eu ia comentar essa questão de Marília, que nas pesquisas já apareceu pontuando com alguma coisa aí, não sabe o potencial de crescimento dela. E não tem, Marília não tem muita vidraça, né? Para quebrar. Como é muito novinha, você não tem ainda. O que vai falar dela? Tem que investigar a fundo, porque eles. Quando o cara se presta a ser candidato a governador de Pernambuco, você vasculha a vida dele até a terceira geração, né? A dela, quando você vasculha, só se achar alguma coisa na Câmara, por exemplo, foi um vereador ausente, falta muita sessão, coisas desse tipo. Ela nunca teve experiência administrativa e tá aí, talvez aí meu medo em relação ao nome dela. Que Marília nós poderíamos ver se realmente um projeto como esse vingasse no Estado? Porque experiência administrativa, você gerir um município já é um nó.
A exemplo de Raquel.
Ver Raquel em Caruaru, está tendo dificuldade, Verdinha, primeiro mandato. Imagina gerenciar o Estado de Pernambuco. Mas isso é um apêndice da nossa questão. Vamos lá, a Fernandinha dizendo que gostou muito do debate, está gostando muito do tema do debate. Do jeito que anda a política em Pernambuco, não está fácil escolher para alguém para votar. Uma coisa é governar a família, outra é governar o Estado. Vou esperar mais um pouco, está dizendo ela. Marildete disse que nenhum agrada ela desses nomes aí. Wellington, eu votaria em Armando. Paulo Câmara só consegue a reeleição se fizer aliança com o PT. É o pior governador de Pernambuco, está dizendo o Wellington. Diga você no zap. Peraí, deixa eu, aqui o problema foi meu. Agora vai, diga.
Dianinho, é Marisa de Lima de novo. Eu votava em Marília Raul.
Marília, pronto. E você diz o quê?
Bom dia, Ninho. Eu votaria em Armando Monteiro. Genesi Maria, de Sobreira.
Genesi. Sônia de Dois Riachos votaria em Armando. O Alan Siqueira não vota em ninguém. São todos iguais. A gente paga IPVA. Não tem nem acostamento nas estradas. Não voto. E eu sou contra o voto obrigatório. A Patrícia votaria em Armando. Aqui, a Alexandre está em Boston, nos Estados Unidos. É, votaria em Armando, está dizendo ele. Valeu, Alexandre. Você diga.
Bom dia, Nil. Se fosse hoje, se fosse amanhã, se fosse depois, eu votaria e voto em Armando Monteiro. Lucinava Carvalho.
Aqui a Edna dizendo que votaria em Paulo Câmara, Luzinete Vieira em Armando. Armando tem o que a gente chama de recall, né? Tem a lembrança da última eleição que favorece muito ele. Agora, como vocês disseram, parece que chega ali nos... A última pesquisa deu quanto? 18, 20? 20 e uma coisinha? Chega ali, bate no, a cabeça no teto
não e... Não passa de 30.
E agora, eu tenho uma teoria sobre essa eleição. Primeiro, eu tenho uma coisa para falar sobre Mendonça. A gente falando de Mendonça, se Mendonça tivesse um pouquinho mais de carisma pessoal, era ladeira abaixo, que é o ministro que melhor aproveita o ministério que tem. Bruno Araújo tem uma máquina na mão. O cara, quando partiu para vir afogado aqui entregar 10 casinhas do Eco Dignidade, que é um belo projeto da diaconia, depois deu linha na pipa, foi só para custódia, né? Foi entregue agora. Mas, sem ele.
Só interrompendo um pouquinho, eu falei com o assessor de Bruno, lá em custódia, tem uma agenda marcada ainda para esse mês.
Previ, né?
Aqui no Pajeú.
Mas você não acha, não reconhece, que ele aproveita mal a... Aquilo é uma máquina, o Ministério das Cidades. Eu acho que ele capitaliza pouco. Mendonça não, Mendonça é mais midiático. Essa é uma informação que pouca gente sabe. Essa campanha do... Vocês devem ter lido, ouvido, né? Eu fazia aqui todo dia um testemunhal que era do MEC. Você sabe as mudanças do MEC na educação? Olha, tem o Enem, agora são dois domingos, e vem muito mais por aí, acesse MEC... E saiba mais, essa campanha, ela rodou todo o estado. Quando você fala em MEC, você liga com o Mendonça Filho, né? Ela rodou todo o estado. Eu nunca vi uma campanha tão policiada como essa. Liga uma menina da agência de Brasília para dizer que mandou a campanha. Liga uma outra que você tem que todo dia mandar o áudio da campanha para lá. Depois liga outra para pesquisar você, saber qual foi a repercussão da campanha. E no fim das contas, né? Você tem que prestar conta, assim, Pernambuco foi o único estado, e aí entra o peso da caneta dele, onde ele fez a campanha no estado todo. No Brasil só rodou nos grandes centros. Pernambuco foi o único estado onde rodou o estado todo. Só não rodou em Belo Jardim, na rádio dele, porque ele não queria, e na rádio dos adversários dele, porque os adversários não queriam botar. Aí fora Belo Jardim, rodou em todo o estado. Eu conheço gente ligada à Universidade Federal, o Anísio Brasileiro, que é reitor da Federal, disse que o Mendonça chegou assim e perguntou: o que é que vocês querem? O que é que vocês querem? Então, ele, escola, não está entrando no confronto ideológico com o PT agora. Pode ver que o Odaci falou, né, agora em Santa Maria da Boa Vista.
Né, Santa Maria foi.
O Odaci falou, elogiou, disse que foi um grande ministro. Essas datas do Enem. Então, o Mendonça está aproveitando bem. Acho que se tivesse um pouco mais de carisma, poderia até decolar mais. O Bruno, não. O Fernando Filho nem se fala, porque a pasta também é ruim. Só dá notícia de aumento de energia, de tarifa, né? E o Raul Jugma só é invadindo o Rio de Janeiro com os homens dele lá, com
o
exército na roça. É a única coisa que a gente escuta falar do Raul Jugma, que, desculpa a ausência, é chato pra caramba. Podem continuar comentando aí. FIFA.
Sim, mas, assim, a dimensão que Mendonça Filho está dando no Ministério da Educação lembra muito o trabalho que Eduardo fez na ciência e tecnologia.
Pois é.
Eu concordo até plenamente contigo que se ele tivesse mais um pouco assim de... Agora, ele também já foi passado na peneira, né? Porque ele foi governador de Pernambuco durante sete meses, nove meses.
Isso.
Não foi isso? quando Jarbas, que ele era o também vice de Jarbas, não deu uma dimensão, nem, na minha opinião, nem de 10% do que está dando no Ministério. Exato, hoje.
Exatamente. Né?
Já o Bruno tem uma pasta que tem uma visibilidade enorme. Agora, o Bruno é o seguinte, Bruno é um cara mais metropolitano.
É.
Ele é muito metropolitano. Você tem uma ideia? Por exemplo, o prefeito de Santa Cruz, da Santa Cruz do Capibaribe, o Edson Vieira, apoia ele. É muito raro você ver algum prefeito de Arco Verde para cá que tem uma relação com o Bruno. É muito raro. É, Manuca de Custódia, prefeito, hoje já tem uma relação com ele. Votou nele para deputado federal há muitos anos. E me constatou isso a semana passada lá em Custódia. Então, é assim. Agora, são dois homens públicos novos de uma visão futurística, né, Nil? Que, na verdade, é o que está se passando aqui em Pernambuco, está se acabando os cacifes e os jovens. É. Você veja a renovação na Câmara de Vereadores de Recife. O quanto tem de jovem lá, vereador, que se está atuando, mas eu estou dizendo a mudança. Pena que no Pajeú a gente não tenha esse número de mudança nas casas legislativas, né?
É. Agora, eu estava fazendo uma leitura, não sei se vocês concordam, que o governador Paulo Câmara deve estar com medo da gota do segundo turno. Porque se você pega hoje as lideranças que estão em voo solo, Finfa, não tem ninguém que você possa imaginar que vá se aliar à Câmara no eventual segundo turno. A tendência, inclusive, é de que haja um blocão aí que junte Armando, estejam em que palanque estiverem, né, o Fernando Bezerra, a Marília, né? Esse pessoal no segundo turno se junta contra Paulo. Então, daí o receio que ele deve ter. E não é eleição, essa eleição em Pernambuco não é eleição do primeiro turno. Eu acho até que Paulo tem uma tendência de liderança do primeiro turno, que é natural, mas ele não chega nos 51% dos votos válidos. E aí?
Ó, eu vou, pedindo só um espaço aos meninos aqui, eu vou declarar aqui uma coisa que uma fonte, um deputado federal de Pernambuco, me disse a mim o seguinte. Eu perguntei, me diz uma coisa, tu acha que entre Bruno e Mendonça, quem é mais fácil vir para o governo de vocês? Ele foi claro, nem pestanejou. Quem vem é Bruno. Mendonça não vem, mas Bruno vem. Aí, às vezes, me deixa, para quem entende de política, quem lê política, quem sabe, quem convive com política como a gente vive, aí vê só. O Solidariedade é um partido pequeno? É. Tudo bem. Mas tem o prefeito de Olinda. O presidente estadual do Solidariedade é Augusto Coutinho, cunhado de Mendonça Filho. E está pronto para se aliar a Paulo. Então, é por isso que eu estou dizendo. Eu prefiro esperar o angu do caroço desmembrar o angu do caroço para depois eu ver.
Mário.
Mas tem que ver o seguinte, Júnior. Mesmo prevalecendo, em tese, a vontade de Bruno, mas a gente tem que ver o desenrolar dessas reformas, dessas votações.
Também.
Como... Né? E o PSB já se declarou, está votando sempre contra o presidente Temer, contra as reformas e a favor da investigação. Então isso aí vai ser pesado. Numa possível, numa provável coligação no futuro nessa candidatura à reeleição de Paulo. Outra questão que eu esqueci de citar, Marília Mendonça, ela traz o peso do nome. É Arraes, neta de Arraes, né? Então, um governador, um ex-governador que deixou história, o Eduardo Campos também, né, que era neto. Então, realmente tem muita água para rolar. Eu vejo a Marília como provável fiel da balança dessa próxima eleição. Eu vejo. Se não derem uma rasteira nela, se o próprio partido, a gente já sabe que pode dar, como derem João da Costa, se não der uma rasteira nela e impedir a questão da candidatura nela, fazendo a composição com o PSB, ela poderá sim, e poderá até convencer ela até a compor. Ela pode ser indicada a vice, pode ser que compõe, apesar que não é o desejo dela e de quem é mais próximo dela. Mas realmente tem muita coisa nebulosa, muita coisa vai, muita água vai passar por baixo da ponte. E a gente, as articulações não param. Eu acho que não vão ser só esses 6 meses, enfim. Eu acho que em dezembro, estourando janeiro, já tem muita coisa já muito direcionada. Porque abril é um, de janeiro para abril é um salto. E a articulação ela parte também pelo viés nacional. Né? Os partidos aí é outro incógnito muito grande. Porque sem Lula ser candidato, meu amigo, um monte de candidato que tem aí realmente não cai nas graças do povo para dizer assim, esse é favorito, então realmente é complicado essa eleição que está aí. E sem esquecer da falta de motivação da população, onde a gente acha... Eu não queria que fosse assim, que tivesse tanta abstenção, mas pela experiência, creio que deve ter uma grande abstenção, alta, né? Mais alta da história com relação às eleições passadas, a nível estadual e a nível nacional.
Itamar.
Olha, Nil, eu estou vendo que dentro desse discreto com os políticos, o Câmara ainda pode despontar com essa reeleição. Agora, você imagine a situação em que se encontra hoje o Estado quando a gente fala da segurança. Né? De canto a canto do Estado, os índices cada dia aumentando. É o gargalo do governo hoje, a gente tem visto que é o gargalo. Mas aí, ao mesmo tempo, você olha para a oposição, não tem nomes que de repente... estejam aí à altura de ter uma disputa acirrada. A não ser, como disse o Nil, de forma individual, vai sair os 3 candidatos e eu acredito no segundo turno. Vai haver segundo turno, isso porque Marília vai crescer, se deixarem a candidatura dela realmente ser concretizada. E a gente está vendo aí o peso também político do Fernando Bezerra é grande. Aqui no interior, você pegando o Vale do São Francisco, até o sertão, os sertões aqui, ele vai puxar muitos prefeitos. Ele tem muita gente aí atrelada ao trabalho dele de longos anos. É um candidato de peso, é um nome de peso. E que dentro dessa junção, essa conjuntura em que vão se formar esses partidos, evidentemente que vai formar um cordão forte aí para ir para um enfrentamento com o Paulo, que não vem fazendo essa gestão aí, né, que vem agradando a população. Basta dizer que ele está trazendo a lei seca para as cidades aqui do sertão. Petrolândia, o pessoal é enraivado com o Paulo Câmara, porque traz a lei seca e ela mexe justamente na parte mais sensível do cidadão, que é no bolso. Né? Agora ele está aplicando uma multa de 100% em cima do IPVA de quem atrasar, né, depois dos 20 dias de pagamento. Então, evidentemente, são medidas impopulares que vai terminar respingando na rejeição ainda mais do Paulo Câmara, que não tem mais o Eduardo Campos por trás, né, o seu padrinho político, para dar todo esse reforço. Ele não tem, né, aquela coisa de... Ele não é atrativo. Ele é um cara que hoje anda em várias cidades de Pernambuco. Se ele andar sozinho na rua, ninguém o conhece. Digo a você que ele é um candidato ainda desconhecido. A gente faz pesquisa por o sertão de Pernambuco, né, e em várias cidades aqui próximas, e a gente tem visto desconhecimento ainda do governador Paulo Câmara. Então, ele tem que trabalhar, tem que se articular politicamente para ver se consegue, né, justamente esse êxito nas urnas em 2018. Porque hoje o que eu tenho visto é assim, devido à falta de lideranças, de peso, para uma disputa para 2018, ela ainda vem nessa frente, acredito eu, para um possível embate.
Eu acho, quanto ao Paulo Câmara, eu tenho algumas observações, assim. Vou dar minha posição pessoal, que não quer dizer... tem muitos problemas. O calo, realmente, a segurança. Perdeu a mão do Pacto pela Vida e Itamar, em que pede ser militar. Eu acho que não é só aumentar policiamento que resolve o problema do Pacto. Né? Quando o Pacto pela Vida começou a dar certo no governo Eduardo, ele fez um trabalho muito importante nas comunidades onde havia os maiores focos de violência. Um trabalho que passou por educação, por formação, por engajamento da comunidade, por mais inteligência. Talvez aí uma coisa que falta à polícia não é a instituição polícia militar, a polícia do Estado. Mais inteligência, né, mais polícia de inteligência no âmbito da polícia civil. São questões pontuais que poderiam estar ajudando a resolver mais esse problema da violência. Isso é um ponto. O outro, eu não acho que Paulo faça uma gestão tão desgraçada. Se você for ver do ponto de vista fiscal, o Estado está equilibradozinho, né? Você não tem, pelo menos, perspectiva de... Agora há pouco o Silvio Costa Filho lançou um alerta de possível impacto de estourar a lei de responsabilidade. Mas você vai comparar a situação com outros estados, Pernambuco, né, não está tão mal. A educação de Pernambuco é uma coisa que você merece elogiar. Conversei agora há pouco com o Fred
Amâncio,
e realmente são números importantes. Agora, falta a Paulo uma coisa que todo político tem que ter, que a gente acabou de falar de Mendonça, carisma. Não empolga. Paulo não empolga como político. Tanto é que era um apadrinhado Eduardo, uma pessoa que a gente não imaginava que fosse ser colocada naquela posição. Mas precisa melhorar o carisma. Ainda é um cara muito tímido, muito fechado. Você vai conversar com ele. Então, são coisas que são natas do homem. Isso não se vê na farmácia, não compra no supermercado, nem aprende na escola. Carisma é uma coisa que você constrói individualmente, que Eduardo tinha, né? Que vocês estão dizendo que Armando não tem, que eu acho que Mendonça também não, que Lula tem, com todos os prós e contras. Você pode falar o diabo de Lula, mas carisma o cara tem, como liderança, né? Que Getúlio tinha, só dando exemplos assim por cima.
Que Temer não tem.
Que Temer não tem.
Que não faz também então, esse governo, que eu não acredito. Só
pois é.
Termina ainda, gente.
Não, é exato. Você pode ter, do ponto de vista técnico, até avanços importantes no governo Temer, mas ele não empolga. Então você tem políticos em Pernambuco, que pelas circunstâncias foram colocados no poder, como é o caso do Paulo. O que é que Eduardo esperava? Eleger Paulo e continuar botando a mão nele e defendendo o governo e ali nos bastidores dando as cartas. E aí houve aquela fatalidade que acabou tirando Eduardo da política. Então, falta isso, falta também coesão no bloco. Você tem o PSB de Figueira, o PSB de Girlene, o PSB de Paulo, o PSB de não sei
Tadeu,
quem, o de Tadeu. Então,
de também Renato.
Não ajuda. No tempo de Eduardo batia a mão à mesa e resolvido o problema estava. Então, você tem vários fatores. Além de tudo, o cabo é azarado, porque ele vem entregar um negócio aqui. No dia que o cabo vem pro Pajão, dá uma explosão no carro forte, quase morre meio mundo. Além de tudo, ele não tem sorte, não vem sendo bafejado pela sorte.
Só tá dando muito espaço a João Campos. Disse que houve um evento em Recife, em Caruaru, aqui pro lado de Caruaru. E o João Campos foi para um lado, o Paulo foi para outro. O número de pessoas que acompanhou o João Campos foi
maior do que o governador.
Ele está dando muito espaço a esse jovem.
É verdade.
Eu queria só terminar e pontuar. Acho que Itamar não quis falar nesse aspecto do que eu vou rebater. Mas assim, Itamar falou, a lei seca. Eu tenho certeza que, mas para o ouvinte ficar mais esclarecido, a lei seca é super importante, rapaz. Independente da questão política.
Ela é importante.
Da questão política.
Agora a questão, eu estou dizendo, sim, politicamente,
mas,
ela é
mas
ruim.
Tem que ter. Gera desgaste. Mas tem que ter, gera um desgaste. Agora, veja só, aí bota a cara agora. A questão que eu acho, particularmente, não estou defendendo o governo. Estou dizendo porque converso com muita gente. Por exemplo, a violência. Você é militar e faz parte do 23º e você sabe. A maior violência, o 23º Batalhão de Pernambuco é o que tem o menor índice de criminalidade no estado todo, dentre todos os batalhões. Só que a violência maior é na divisa de Pernambuco com a Paraíba. E existe uma coisa que nós precisamos ficar ciente. O índice de morte é grande? É. Agora, a maioria de quem morre dos homicídios são pessoas envolvidas no que não tem nada certo. Eu tive acesso que em Itapetim teve 7 homicídios esse ano. 5 de tráfico. Uma discussão pessoal. E o outro, um caso isolado. Então, tem um prefeito aqui do Pajeú que na cidade dele mata gente demais. Mas ele já disse a mim, quando morreu um cidadão assassinado de bem, aí eu digo a você, lá só morre alma.
Alma cebosa.
Então, a gente precisa se conscientizar de que, como a comercialização, e você, Itamar, que é militar, sabe, como a comercialização, o comércio da droga, aumentou, obviamente que tem que aumentar a violência. E a violência não é só em Pernambuco, é nacional.
É.
E Nil Júnior, só para encerrar, Nil Júnior disse uma coisa certa. Não estou defendendo, mas eu sei, você sabe, Mário sabe e Nil sabe. Pernambuco só tem 2 estados no Brasil que pagam em dias. É dever? É. Agora, para pagar em dias também tem que ter gestão. E Pernambuco paga em dias o funcionalismo. É obrigação? É. Mas os outros não pagam. Quer dizer, de toda forma, na minha modesta opinião, é um destaque.
É, agora, sabe uma jogada que se eu tivesse... eu converso com muita gente do PSB, mas não... Eu acho que seria uma jogada de mestre, sabe o que? Mas aí era uma manobra...
Diga-se é o que eu estou pensando.
Eu rifava a Câmara e botava Geraldo Júlio candidato. Não acha que dava certo, não?
Prefeito
do Recife, bem avaliado, eu sacrificava o resto do Geraldo... Porque o que está em jogo aqui? O PSB pode perder a hegemonia, isso pode acontecer, pode perder a hegemonia política de anos no Estado, entendeu? E o Geraldo, desses nomes... Que o Eduardo botou a mão, até que botou a primeira mão na cabeça de Geraldo para ser prefeito do Recife, né? Eu acho que como estratégia de botar um nome mais pesado, mais midiático, talvez fosse uma jogada, uma jogada para. Mas aí não vão tirar o Câmara da jogada, não vão tirar o governador.
Agora eu vou perguntar a Mari Itamar aqui, pá. Eu ainda não descarto, e Nil Júnior, eu não descarto de Fernandinho ainda ser o vice de Paulo.
Fernando Filho, tu acha que ainda...
Eu não descarto, não. Eu estou dizendo aqui, eu não descarto, não. Tu descarta?
Na política, ultimamente, a gente sabe
não
que
as
negociações, a gente não pode descartar nada. Infelizmente, pelo poder, as alianças, elas podem ser as mais diversas. Então, a gente não pode descartar nada. O que o Nil Júnior falou é importante, e isso é um medo de Paulo também, porque além de lutar contra a rejeição, de lutar contra os adversários... que, diga-se passagem, não estão bem organizados, tem que lutar contra o fogo amigo. É. Eu reproduzi uma nota nos últimos dias, da Noélia Brito, que é uma blogueira muito corajosa e que posta muitas...
Você quer.
Né,
ali é corajosa.
Muitas matérias pesadas, é bem informada.
Só pessoal mesmo.
É bem informada. É a questão do Carreiras, do Felipe Carreiras, né, que inclusive é casado com a sobrinha. Ele e Câmara, né, Paulo Câmara, né, com a sobrinha de Renata, alguma coisa desse tipo. Eles são parentes. Tanto o Paulo como o Felipe Carreiras, que poderia sair o nome de Felipe. Mas o Geraldo é bem mais forte do que Felipe. Felipe foi deputado, é deputado, licenciado, né? É um empresário estruturado, é um secretário, mas não, realmente não tem a dimensão, né? Não é conhecido. Então, para tirar o governador, para colocar um cara que é desconhecido no Estado. Geraldo tem a questão também que aparece em listas também, na Lava Jato.
É, mas o Paulo também aparece.
Não,
Paulo
aparece.
Também, né? A do estádio.
Aparece. Mas a questão de Geraldo, ele tem a força na região metropolitana, mas eles perderam algumas prefeituras importantes, como Jaboatão, Olinda, né?
Caruaru. Está na especulação.
Né?
Então, mesmo, eu acho que ele perdeu Caruaru. Né?
Caruaru.
E Petrolina, se o Fernando for.
Petrolina e outras cidades importantes também. A gente tem que ver que independente da força na região metropolitana, o candidato ele tem que pontuar bem nas outras regiões, Zona da Mata, Sertão, né? Sertão, vários sertões, várias zonas. Então, a gente sabe que muita coisa vai mudar aí. Essa especulação que a gente está vendo pode mudar totalmente. Esse que o Júnior fala, realmente, pode acontecer, pode até partir também de uma aliança até nacional.
E outra
pode
coisa,
nacional, o PSDB com o PSB.
E o projeto de Fernando Bezerra, eu soube isso na Codevasf, pois, de um aliado dele, que eu não vou citar o nome. Na gerência da superintendência da Codevasf em Petrolina, eu estava lá. O projeto mesmo é para Fernandinho. Não era para o Fernando Bezerra, que ele tem um mandato aí até 2022. É. Entendeu? Se você analisar e juntar o dominó, você vê que tem uma possibilidade. Por quê? Já imaginou, se o Fernandinho for para vice, o Paulo não é mais. O governador Paulo não é mais candidato à reeleição. E quem será?
Eu não via muito essa possibilidade, não, Fifa, porque o Fernando Bezerra já vem com descontentamento com o Paulo Câmara devido a espaço no governo, a falta de espaço já dentro do governo. A gente já vê que esse descontentamento vem de longe. A vice não interessa tanto. E eu acredito que o Fernando é quem vem, porque ele tem um mandato de senador. Se ele perder,
volta para a mesma cadeira.
E
tá
aí garantindo. O Fernando pode ficar fora do contexto político, caso perda a eleição ou na vice ou na cabeça. E eu acho que hoje o contexto seria esse,
o Fernando Bezerra vindo para a cabeça. Olha. E eu diria que ele atrairia aí, no mínimo, 50 prefeitos para o seu palanque.
Eu acho o Fernando um telhado de vidro danado.
É verdade. Outra coisa,
tanta coisa para explorar contra ele, né?
Nós esquecemos de falar do fenômeno Lula. Porque Lula, ou sendo candidato ou não, é muito forte em Pernambuco. Então tem que levar em consideração...
Ele dá a cadeia se ele der um grito
se
lá.
Ele der um... Exatamente. Então Lula, ele...
Manda um bilhete pelo carcereiro.
Tem um poder muito
manda
grande.
Manda um bilhete pelo carcereiro em Pernambuco.
Companheiro. Então ele tem um poder muito grande.
Não estou dizendo que eu desejo que ele seja preso. Não estou dizendo que pode acontecer, né?
Ele tem um poder, uma influência muito grande com o eleitor pernambucano, né? Então pesa para quem ele apontar, quem ele apoie nas futuras eleições.
Desses aqui, eu... Assim... Esses debates são bons, que a gente diz às vezes umas coisas que pensa. Do ponto de vista ético, de relação, tem três nomes aqui que eu teria alguma condição de um diálogo, pelas vezes que eu conversei, pelo que eu percebo nas pessoas. O próprio Câmara, Armando e Marília. Os outros aqui eu fico desconfiado. Eu vou para o intervalo e volto já. O debate das dez. Muito bem, voltamos aqui no nosso debate falando de política com os blogueiros. O Nildo Daitan dizendo bom dia, Nil e convidados. Queria que comentassem se não falta liderança para Paulo Câmara reaglutinar o PSB, que ao meu ver tem sua reeleição comprometida, a ponto de algumas lideranças do partido mencionarem a substituição do nome para disputar 2018. Foi o que a gente discutiu pouco antes do intervalo, né, Nildo? Realmente essa possibilidade está sendo ventilada. A Ivonete Lucena está dizendo que o debate está muito bom e muito enriquecedor, está parabenizando os debatedores. Marcelo está falando aqui. Diz, Marcelo.
Bom dia, Nil. Aqui é Marcelo. Rapaz, se fosse hoje a eleição, eu não votava em nenhum danado desses, que são todos do mesmo laia.
Tá brabo aqui. Não votaria em nenhum deles. A Luzinete Vieira está citando aqui Armando Monteiro e... Você continua trazendo sua opinião. Vamos fazer aquele. Hoje é aniversário do prefeito, mas não é porque ele está aniversariando que a gente vai deixar de falar dele de bem e de mal, se for necessário. Pedir a opinião de vocês sobre a gestão, o momento do governo. Porque toda vez que faz avaliação, seja no rádio, seja nos institutos de pesquisa, ele goza de boa aprovação, né? Isso não quer dizer que haja perfeição. Ele deve ter pontos positivos e deve ter pontos negativos. Mas eu queria uma avaliação de vocês que estão aqui para isso. Itamar.
Olha, Neil, eu vejo hoje a gestão do Patriota caminhando bem. Ele tem tido êxito em todas as áreas. Isso é o que eu tenho acompanhado de perto pelas visitas. E, assim, tem se doado muito ao município de Afogados. E acho que esse futuro, essa possível candidatura dele poderia... de certa forma, prejudicar o andamento desse trabalho, muito embora o Sandrinho tenha essa condição de gerir o município, dado ao tempo que já vem aí à frente, né, do cargo de vice-prefeito, mas eu vejo uma gestão que em todos os campos você tem visto aí aparecer algumas ações, e é porque a gente se mantém no campo da oposição, mas eu não posso deixar de dizer a realidade do município. É um prefeito que realmente tem se importado em todos os campos, tem buscado ações para o município, mesmo diante de uma crise que vive hoje o país. Eu diria que Afogados está num bom caminho e que acredito eu que isso é bom para a população ver a cada dia a cidade tendo aí ações de melhorias em todos os campos. Tem suas falhas, a gente tem visto aí reclamações, né, em vários sentidos, mas, no entanto, no todo a gente tem visto que realmente está dentro desse patamar, e é isso mesmo, em torno desses 80% hoje é a aprovação do Patriota.
Mário?
Eu discordo um pouco de Itamar, né, dizer que em todas as áreas ele vai bem, né? Não tem dúvida que a gestão dele é bem avaliada, mas existem algumas falhas. Em diversos setores, alguns deles nós do PSOL temos debatido, temos combatido. Eu acho que a principal é essa questão de, no governo dele, ele ter dobrado, foi na gestão dele, dobrou a questão da iluminação pública, que vem sacrificando muita gente.
E aí, como é que está aquela questão?
Então, o doutor Célio já está próximo de ingressar com a ação, né, contra, porque está muito errada essa questão, essa alíquota, a forma de cobrança da prefeitura da iluminação pública, está sacrificando muita a população mas de Afogados.
Isso aí, Mário, isso é de gestão anterior, de
gestão passada. Não, a gestão dele...
Ele vem bem.
Dobrou na gestão dele.
Diante da crise.
Então, a gestão foi quem dobrou, foi o prefeito Patriota, na gestão dele que dobrou, não foi, aumentou 10% ou 20%, não, dobrou 100%. Outra questão, que os mototaxistas, né, está deixando muito a desejar. É, quinta-feira nós vamos juntar uma comissão, conversar com o capitão Vieira, né, inclusive o Luizão vai, que é representante da prefeitura, que é o fiscal, para ver a questão da fiscalização, né? Então tem promessa, para você ter uma ideia. Então a gente todo ano, quando era aliado, todo ano, eu dizia, Patriota, entrega o terreno da associação, faz uma doação, faz um movimento, entrega no aniversário da cidade. Tem lei, desde 2012, lá a Totonho deixou aprovado em lei a doação do terreno para a associação. Já doou para o motoclube, já doou para a diaconia, que eu defendo demais, diaconia e outros órgãos, Casa da Mulher e outros órgãos, eram para ser melhor assistidos, né, porque traz desenvolvimento para a cidade, né. Então, a gente tem algumas lacunas. Outra questão, concurso público. Cadê o concurso público? Não tem. Nós viemos Sertânia, que anunciou. Tivemos já Iguaraci, Paretama, Serra Talhada, Carnaíbas, acho que São José, Tabira. Cadê o concurso público? A juventude estuda e nada. Então, tem que melhorar em algumas coisas. Não, o governo dele é bom, mas tem que resolver as outras questões. A gente vai sacrificar o governo dele por conta dessas questões? Não. Mas tem que olhar com carinho para as outras áreas que tem que estar em déficit, para melhorar ainda mais a aprovação. Agora que são questões importantes. Questão dos professores. Foi dado o aumento, já parece que em junho não tiver direito retroativo. Então perderam vários meses do aumento dos professores, do piso dos professores. Funcionários. Questão do aumento, é o salário em si, salário base, é dar todas as vantagens para chegar ao salário mínimo. Questão dos prestadores de serviço, é um desconto de 16%, o cara recebe um salário mínimo. Quando tira o desconto, recebe 700 e alguma coisa. O fiscal, Luizão, recebe um salário mínimo, quando desconta 700 e alguma coisa, é pouco. No governo de Totonho, o Luizão atuava mais, tinha mais apoio. Então a gente pede que o prefeito, o Sandrinho, o Ney, a equipe de governo, se sensibilize para essa questão do mototaxista, né? A questão do trânsito, teve alguns avanços, né, o apoio da guarda ajudou muito a questão da Manuel Borba e outras artérias da cidade, mas melhorará ainda mais com relação da municipalização do trânsito. Então é só algumas cobranças que a gente faz para que a população venha a ser beneficiada, não sofra tanto em algumas questões.
FIFA?
Eu acho que os meninos já falaram tudo aí. Eu só tenho a pontuar de que a aprovação do governo, como os colegas aí falaram, é incontestável. Agora, também tem alguma coisa que precisa se ajustar. Eu sempre combati aqui, e combato, de que algumas secretarias deveriam já ter mudado. Mas quem sabe é ele. Ele é um gestor. Eu acho que alguns secretários não prestam, a maioria sim, mas alguns não prestam bom serviço para a gestão e o modelo de gestão que ele tem. Até porque o prefeito Patriota é uma pessoa qualificada, né? Isso não tem o que esconder. Mas ninguém é 100%, né? Agora, por exemplo, esse negócio que o Mário falou da questão do concurso, acabei de receber agora, de certa maneira, foi anulado.
Oxe.
Aqui. Foi anulado.
E anularam por quê?
Diz que tem um negócio aí considerando uns ajustes.
Olha aí.
Eu acho assim. Eu acho que, como o Itamar falou, a administração dele, a pesquisa diz, né? O Patriota é um cara articulado, um cara que vive só disso. Você não vê Patriota com... A vida particular de Patriota é muito pouco. Não é?
Falando sobre isso, é uma loucura.
É uma loucura. Ele é um cara que vive política e administração toda hora, né?
É.
Mas Afogados está em boas mãos. Afogados, eu tenho que ser justo de uma coisa. Mesmo votando contra, não era? Isso é publicamente. De 88 para cá, só cresceu Afogados e é exemplo em Pernambuco. Eu tenho que ser justo.
Ele tem, eu só diria assim, existem uns legados, né, que ele pode deixar para Afogados e que a gente vem cobrando há muito tempo. Eu estou tendo uns sinais positivos aí com essa história desse plano de mobilidade. Patriota não pode, na minha opinião, deixar essa prefeitura sem organizar o trânsito, o ordenamento urbano, a questão dessa feira livre. Eu acho que vai ser um grande legado para a gestão dele e para as futuras gerações. Né?
É, meu gente,
que ainda vai, não andou como a gente gostaria.
Por exemplo, a gente vê, é como tu diz, o legado. Totó ainda deixou um legado. Aquele anel viário, quem anda ali, né? Você contorna Afogados hoje, tudo. Patriota também vai ter que deixar, eu acho que ele vai. Pelo seguinte, vê só. Aquele negócio, vocês viram, esse problema do saneamento, do esgotamento sanitário, é um projeto que a população, eu disse, que a população precisa saber do seguinte, eu não sei se vocês já atenaram para isso. Por que está polêmico? Porque vai afetar o bolso da população. Agora, nós temos o Pajeú todo, as cidades do Pajeú, a maioria da população é classe C e D economicamente. Não é isso? Agora, para se ter, eu tenho essa filosofia, para se ter uma cidade limpa, arborizada, tudo tem um custo. Hoje tem, na política, hoje tem. Tem que ter o custo. E quem paga pelo custo? A população. Tá certo? Quando sair aí, isso é a minha opinião, vai haver um movimento. Mas depois vai se adequar. Apesar de que eu acho que os 80% em cima da conta, o percentual, na minha opinião, é alto. Mas, resume-se de quê? O legado que eu acho. As construções agora começaram, né? Começou.
Da Rio Branco,
as duas praças de lá, né? Ele vai terminar com a construção da praça aqui da Praça de Carlos Cotá, quer dizer, já fica, né, um legado, né, Mário? Né? Já deixa
fora
a duplicação.
A questão hídrica do município.
E a questão que hídrica,
ele fez muito.
Que fez município. Muito também, apesar dos percalços, mas fez muito.
20 segundinhos para cada um. Patriota vai ser candidato. O Hinaldo levantou a bola de novo semana passada. Tem condição do Patriota achar espaço para ser candidato a deputado, FIFA?
Ainda continuo com a mesma posição do primeiro dia que foi tocado o assunto aqui no microfone da Pajeú. Eu não acredito que ele será candidato, não.
E também acredita?
Também acredito que não, devido à falta de base política e também articulação. Essa altura já era para ele estar mais articulado.
Mário?
Olha, minha opinião também, concordo que não, que ele não deverá ser candidato, não poderá. Mas o PSB vai perder alguns candidatos, Fernando Filho, a Federal e outros estaduais, com esse rompimento de Fernando Bezerra Coelho. Então, poderá ele conseguir apoio, o governador direcionar apoio, João Campos, que eu acho que ele deve deixar, vai deixar Gonzaga Patriota, vai abandonar o cara que mais fez por Afogado, Gonzaga Patriota, e nenhum, mesmo João Campos, sendo mais, que seja mais votado ou não, não trará o que Gonzaga já trouxe para Afogado e para a região. Então, mas eu acho que Patriota ele vai perder, ele vai pesar, né? Porque ele sai da prefeitura e sai da AMUP. Então, eu acho difícil que ele seja candidato.
Então, deu 4-0. De momento, eu também não vejo um fato novo ainda que levante essa possibilidade de candidatura, dizendo que em política tudo pode e o que a gente está colocando é com base no atual cenário. Amigos, muito obrigado. Ajeitaram vocês direitinho. Tomou água, Itamar? Tomei cafezinho? Você quis café? Você tomou café?
Não, só não tomei o café.
Mas tem aí, viu? FIFA foi bem tratado.
Tranquilo, um abraço.
Só água, não quis o café, mas...
Porque aqui o café, mas foram bem tratados, né?
Diz
que tem até uma torrada ali que inventaram. Foi você que fez, Michele? Eu sabia que você...
Tomar não tomou café, não, gente.
Você comeu da torrada. Que,
ele ficou conversando aqui
nos bastidores. Ali na saída tem torrada.
Comeu uma torradinha aqui.
Tem um pedaço de manga, viu?
Tá
acabou
certo.
O debate de hoje! O debate das 10.